dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que finalmente vai deixar o pessoal começar a trocar o nome na exibição na PSN. Ela explicou que a primeira mudança lá no nome, né, do Online ID é de graça, mas depois, a partir da segunda, elas são pagas. A Sony falou ainda que pode ser, né, que essa mudança aí no Online ID dê problema em algum jogo, parte de sincronia lá, de dados salvos e tudo mais, e disse, né, que se isso acontecer, a solução por enquanto que tem é se voltar lá pro nome anterior. E enquanto isso, na Amazon, vazou informação de que ela vai começar a aceitar pagamentos nas lojas lá, Amazon Go. Essas lojas são aquelas que não tem frente de caixa, né? Que a pessoa entra lá, pega o que quiser da prateleira e depois é cobrado automaticamente na conta dela. Mas por conta desse sistema de pagamento, a Amazon vem sendo acusada aí nos últimos meses de elitismo. O que rola é que ela tá sendo criticada porque o Amazon Go não pode ser usado, né? Porque não tem uma conta bancária. E por conta disso, a empresa falou, né? Confirmou, na verdade, que vai começar a aceitar pagamentos lá no Amazon Go. Na verdade, essa informação acabou sendo vazada, né, quando foi compartilhada por um executivo da empresa e depois confirmada de forma oficial pela Amazon, mas pelo menos por enquanto a empresa não quis falar quando, né, que ela vai começar a aceitar pagamentos na Amazon Go. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou a segunda geração dos fones de ouvido AirPods da Apple e a versão Wi-Fi lá do novo iPad Air. Com isso, agora só fica faltando a Anatel homologar o estojo dos AirPods novos, a versão também do iPad Air compatível com rede de dados, e aí sim a Apple vai estar liberada para começar a vender esses produtos por aqui. E já que eu citei a Anatel, deixa eu comentar que ela vai começar a obrigar as operadoras a coletarem mais do que o CPF da pessoa para fazer linhas novas lá de pré-pagos de celular. O que rola é que do jeito que é hoje, né, que só tem que fornecer o CPF para fazer a linha. É bem fácil, né, fazer uma linha pré-paga para uso ilegal, e por conta disso agora as regras vão mudar um pouquinho. Na verdade, a Anatel deu até o ano que vem para as operadoras implementarem mudanças, tipo o cadastro de mais dados, talvez até o registro da biometria da pessoa, né, para conseguir fazer a linha. E aí, com isso implementado, pelo menos a expectativa da Anatel é conseguir reduzir o número de linhas que são pré-pagas usadas lá para coisas que são ilegais. E ainda sobre o Brasil, a Sempre TCL anunciou a linha de telefone Sempre Go. Ela é composta pelo Sempre Go 3C, Sempre Go 3E, Sempre Go 5C e Sempre Go 5E, e todos eles têm specs bem simplificadas, né? Rodam também a versão Go do Android 8.1, que também é feita lá para aparelhos de entrada. Aí os telefones 3E, 5C e 5E têm telas de entre 5 e 5 polegadas e meia, tem 1 GB de RAM até 16 GB de espaço, tem câmeras de até 8 megapixels na frente e 13 megapixels atrás, e custam lá de R$450 a R$600. Já o Sempre Go 3C tem uma tela de 4 polegadas, 512 MB de RAM e custa R$350. E caso você queira saber mais aí sobre esses aparelhos, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, o Instituto Datafolha publicou os dados, né, que eles conseguiram levantar sobre o uso por aqui de redes sociais. Eles comentaram que de 2 anos pra cá, o número de brasileiros que usam o Facebook caiu 5 pontos percentuais, né, tá hoje em 56% da população. Comentaram também, né, que ainda assim o Facebook é a rede mais usada aqui no país. Aí, em seguida, vem o Instagram com 35% e Twitter com 14%. E, em especial no caso do Twitter, a porcentagem caiu 4% nos últimos anos. Já o WhatsApp, segundo o Datafolha, é usado hoje por 69% da população brasileira, que é maior de 16 anos. E caso você queira saber mais aí sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que, segundo o pessoal da Business Insider, eles estão sendo usados de novo para fazer pirataria lá de conteúdos tipo séries e filmes. O que tá rolando dessa vez é que o pessoal vem usando o recurso Watch Party para conseguir transmitir séries e filmes na íntegra, e tem casos, né, que as transmissões são acompanhadas por milhares de pessoas. Aí, logo que o Business Insider entrou em contato com o Facebook para falar sobre isso, o Facebook tirou do ar os grupos, né, que foram descobertos lá para fazer a matéria, e o Facebook comentou também, né, que leva bastante a sério o combate ao roubo lá de propriedade intelectual. E enquanto isso, na Uber, a Reuters falou que a empresa está finalmente, né, se preparando para fazer a oferta inicial de ações à frente lá da estreia na Bolsa. A Reuters falou que a Uber está planejando, né, pelo menos por enquanto, vender equivalente a US$10 bilhões em ações antes da estreia, no que deve ser uma das maiores estreias na Bolsa de Valores da história de empresas de tecnologia. A matéria destacou também que a Uber está esperando ficar avaliada entre US$90 e US$100 bilhões quando estrear na Bolsa, o que está abaixo da expectativa de uns analistas do mercado, que era de US$120 bilhões. dólares. E ainda sobre esse assunto de ações, a Bloomberg publicou que eles sabem já sobre a futura chegada do Slack na Bolsa de Valores. A publicação comentou que já tem investidor, né, que está comprando e vendendo ações privadas do Slack à frente da oferta pública, e em alguns casos o pessoal está fazendo a negociação a 27 dólares lá por papel. Isso, pelo menos em teoria, né, deixa o Slack avaliado em 16 bilhões de dólares, que é o dobro do valor que eles tinham estimado em uns 2 ou 3 meses. Essas trocas estão acontecendo à frente da listagem direta, né, que eles vão fazer lá na Bolsa de Nova York, ou seja, sem a oferta inicial, lá, conhecida como IPO, para a sorte, né, de quem conseguir comprar uma ação da Slack aí nesse mercado privado à frente da estreia lá na Bolsa. E ainda sobre o Slack, a plataforma anunciou, né, que ganhou uma integração bacana com os programas lá do Office 365. Isso quer dizer que agora o pessoal consegue visualizar, né, abrir direto lá um documento do Word, do Excel, do PowerPoint também, por exemplo, sem ter que sair do Slack, né, para abrir o Office e conseguir fazer isso, que é uma mão na roda lá no fluxo do dia a dia de trabalho, né, para todo mundo, inclusive. Além disso, essa integração também está dando para o pessoal a capacidade, né, de confirmar ou negar, por exemplo, convite de reunião no Outlook direto lá do Slack, até mudar o status do Slack também, de acordo com o calendário lá da pessoa. E isso tudo, segundo eles, né, está disponível lá para todo mundo que tem uma conta no Slack e assinante do Microsoft 365. Agora, falando em integrações, o Dropbox também anunciou que vai ficar ainda mais útil para quem usa lá a suite G Suite, né, dos programas do Google. Então, assim como nesse caso que eu comentei agora, né, do Office no Slack, o pessoal vai conseguir acessar os documentos do Google Docs, Google Sheets, Slides também direto lá a partir do Dropbox, com uma vantagem bacana, que além de acessar o documento, a pessoa também consegue editar, o que é uma mão na roda maior ainda, né? Agora, por outro lado, né, o Dropbox anunciou que, pelo menos por enquanto, está numa fase beta, disponível só para algumas pessoas, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa anunciou que o pessoal vai começar a conseguir usar o celular com Android a partir da versão 7 como uma espécie de chave lá de segurança, né, para fazer a autenticação de 2 fatores. Para fazer isso, o pessoal tem que conectar o telefone ao computador, né, via Bluetooth lá por meio do Google Chrome, e aí sim o celular passa a funcionar como uma chave de autenticação de 2 fatores, que é uma mão na roda, né? Melhor que ter uma chave física, naquela USB lá que foi lançada faz um tempo, e aí fica mais seguro também, né? Esse processo todo até parece ser meio complicado, né, mas eu prometo aqui para você que ele é bem simples, e de novo, se você quiser saber mais sobre isso e dar uma espiada, que vai ficar sua conta mais segura, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, o programador Guilherme Rambo descobriu, né, que parece que finalmente o iTunes está começando a ficar com os dias contados, pelo menos no macOS. O que ele descobriu foi que a Apple está fazendo programas independentes, né, de podcasts, de música, até do iBooks também, para chegar junto lá do aplicativo da Apple TV para o macOS, e é provável, né, que isso chegue na próxima versão do macOS, que é a 10.15, com anúncio lá em junho, né, na WWDC. Agora, se isso realmente acontecer, né, é possível que a Apple continue trabalhando lá com o iTunes, só que de um jeito um pouco mais de programa legado, para o pessoal conseguir continuar, por exemplo, fazendo sincronia lá do iPad, do iPhone ou do iPod com cabo lá no computador. Agora, junto disso que o Rambo descobriu, né, ele também publicou lá no 95 Mac os ícones desses programas, né, que a Apple deve lançar aí no macOS 10.15, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Samsung e sobre o evento que ela fez ontem em São Paulo para anunciar a linha de telefones Galaxy A. Essa linha é composta pelo A10, A20, A30, A50, A70 e A80, e simplificando bastante aqui, né, sendo meio óbvio também, a linha começa com o mais simples, que é o Galaxy A10, e vai subindo, ficando cada vez mais parrudo até chegar lá no Galaxy A80. Então o Galaxy A10 tem uma tela HD Plus TFT de 6,2 polegadas com um notch, né, um recorte lá em formato de gota para acomodar a câmera frontal, que tem 5 megapixels, tem uma câmera traseira de 13 megapixels, tem 32 GB de espaço expansível, né, e 2 GB de RAM, tem bateria de 3.000 mAh, roda Android Pie e tem reconhecimento facial só, não tem leitor lá de impressão digital. Ele vai ficar disponível aqui no Brasil a partir do dia 22 de abril e vai chegar aqui ao mercado nacional custando R$1.000. Agora, a partir do aparelho A20, a tela já é Super AMOLED e as câmeras, memória RAM e armazenamento também começam a melhorar, e mais pro topo da linha eles começam a ganhar coisas como, por exemplo, leitor de impressão digital embaixo da tela e carregamento, que é super rápido lá, que é mais eficiente. A Samsung divulgou o preço só até o A50, né, que ela falou que chega também no dia 22 de abril, custando R$2.000, e falou que tanto o A70 quanto o A80 chegam nos próximos meses. Agora, sobre o A80, que é o mais parrudo aí dessa linha, o telefone conta com uma ideia bem bacana, que é o fato de conseguir transformar as câmeras traseiras nas câmeras frontais também. O que rola é que um pedaço da parte de trás do telefone consegue deslizar para cima, né, mesmo tempo que as câmeras câmeras traseiras rotacionam para frente para conseguir atuar como câmeras frontais, e aí sim, né, as câmeras parrudas da parte de trás começam a atuar lá como câmera de selfie. A Samsung explicou que esse sistema triplo de câmeras, né, composto lá pelo medidor de profundidade 3D Time of Flight, uma câmera ultra-wide de 8 megapixels, a principal lá que tem 48 megapixels, e caso você queira saber mais aí sobre tudo isso, claro, né, tem link aqui na descrição. Ontem o Loop Infinito esteve no evento aqui em São Paulo para acompanhar as novidades, né, mostrar tudo aí de perto para vocês, então passa aqui na descrição, pega o link pro vídeo e, claro, né, se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube se você não tiver feito isso ainda. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje por aqui. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!